para você que está ligadinho no Minuto da Economia. Eu sou Felipe de Jesus e vamos para os destaques do dia. Governo pode perder 2,5 bilhões se imposto sobre produtos industrializados de bebidas não for alterado. E confira no nosso segundo bloco do Minuto da Economia, emissoras AM terão que pagar até 4,4 milhões para migrar para as redes FM. Bom, para você que está ligadinho no Minuto da Economia, a nossa primeira notícia, ela hoje interessa muito às indústrias e também aos pequenos produtores de bebidas no Brasil. Isso porque o governo ele pode perder 2,5 bilhões se o IPI de bebidas, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados de Bebidas, não for alterado em 2015. E isso vem causando uma grande polêmica. Bom, o setor de bebidas pode ser uma das soluções para o governo federal que busca amenizar a situação econômica enfrentada neste ano de 2015. Isso, gente, porque corre no Senado Federal a possibilidade de aprovação da medida provisória, que é a MP número 690, que se refere à emenda do IPI na Zona Franca de Manaus. Com isso, pode haver uma redução do percentual cobrado sobre o IPI para os estabelecimentos industrializados das bebidas classificadas no Código 2202, que rege refrigerantes e concentrados. Se houver essa redução, a queda será de 12% em 2016, 8% em 2017 e 4% em 2018. No entanto, caso essa medida não seja aprovada, o governo deixará de arrecadar 2,5 bilhões por ano, que é um valor bem representativo para uma economia, né, gente, que não está muito bem em 2015. O Minuto da Economia teve a oportunidade de conversar com o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, a Afrebras, que é o Fernando Rodrigues de Bairros. E ele explicou para a gente aqui no Minuto da Economia que a medida pode ser de suma importância para os cofres do país. Para ele, a associação fez este pedido em caráter de urgência, porque além do governo ter uma arrecadação bem maior em 2015, ele vai acabar ocasionando equilíbrio concorrencial. Isso, gente, ajusta a tributação para todos os players que estão no mercado brasileiro. Quando ele se limita a dizer os players, ele está querendo dizer todos os envolvidos nesse setor de produção de bebidas no Brasil. De acordo com ele, se houver essa redução, poderá haver uma sobrevida aos pequenos produtores de bebidas espalhados pelo país. Comenta aí o Fernando Rodrigues de Bairros. Segundo Fernando, existe uma urgência por parte de todos os envolvidos no processo de produção de bebidas sobre esse parecer da emenda. De acordo com ele, tanto a fábrica quanto as engarrafadoras fazem parte de uma mesma corporação, cuja intenção é apenas de minimizar a carga tributária. Assim, a prática de superfaturar o concentrado não gera custos adicionais à empresa que o adquire. Com essa tática, quem perde é a União, os estados e os municípios que deixam de arrecadar mais imposto. E nessa sistemática, perdem também as pequenas empresas e, claro, né, gente, a sociedade também, que de certa forma acaba sendo punida também. Para Bairros, a emenda deve buscar o equilíbrio da carga tributária incidente sobre as grandes corporações do setor de refrigerante face às empresas regionais. De acordo com ele, hoje, apesar da produção alcançar os 16 bilhões de litros, o Brasil tem apenas 200 empresas. Para ele, é um exemplo da tramoia tributária que ocorre no segmento há pelo menos 12 anos. Para Bairros, essa é a oportunidade para o governo fazer justiça no setor de bebidas e ajudar os comerciantes que no momento passam aperto. Vale lembrar, gente, que em um cenário de recessão, as famílias estão comprando muito menos, principalmente em 2015, a gente repara isso em diversos setores. E é claro que um pouco na alimentação também, e o setor tem sentido isso bastante. Nós tivemos a oportunidade também de conversar com quem está envolvido no processo, né? De pessoas que estão envolvidas. Nós conversamos com o empresário João Paulo Medeiros. Ele explica para a gente que a tributação que é repassada da indústria é o que mais tem pesado em seu comércio. Para ele, a MP pode ser um alento que os comerciantes tanto aguardam. E para ele, um ano de tantos impostos, seria justo amenizar pelo menos um pouco do que eles pagam. O IPI é uma forma, né, de contribuir para a arrecadação do governo, mas para ele é ao mesmo tempo uma maneira de punir os pequenos comerciantes em plena recessão. Ele ainda diz que em sua distribuidora, boa parte do que ele recebe dos representantes supre a sua demanda, mas ele explica que tem sobrado muita coisa no seu estoque. De acordo com ele, como é um contrato, ele não pode cortar a quantidade, ou seja, ele é obrigado a seguir o contrato, né? Ou seja, a quantidade que ele compra todo mês. Para ele, pagar quase 20% de tributação é um absurdo. E para ele, se não houver mudanças, ele vai ter que fechar as portas. É uma situação bem complicada, né, gente? Um comerciante que depende disso para poder sobreviver, tem que fechar o seu comércio aí, porque uma tributação, né? O imposto está muito alto. Então, a gente deseja sorte para ele aí. O presidente da Afrebras, ele conclui aqui no Minuto da Economia, afirmando que a renúncia fiscal dos estados tem atrapalhado demais o setor. Isso para ele falou que tem atrapalhado demais o setor. E que o não pagamento hoje chega a mais ou menos 8,1 bilhão. Gente, se for pensar bem aí, é um valor bem alto, né? Se a gente for pensar bem, é um valor bem alto. E para ele, o fato é que a MP altera a forma de tributação de bebidas, acabando com a isenção do PIS. Conclui, né? E além disso, ele deixou claro aqui para a gente que, além dos refrigerantes, a MP número 690, ela pode alterar também a tributação tanto do PASEP quanto também do COFINS. Então é isso, gente. Para os comerciantes que estão esperando aí um alento aí, né, com essa queda aí, né, da tributação, vamos aguardar. A Afebras fez esse pedido, eles também estão aguardando agora, né, uma resposta também do Senado, né, federal, para poder resolver essa situação. A gente deseja sorte aí e também deseja sorte para os produtores de refrigerante, para as pequenas indústrias aí que precisam, né, sobreviver. Então a gente deseja sorte aí, o Minuto da Economia deseja sorte. Bom, gente, nós vamos para um rápido comercial e em seguida nós voltamos com o segundo bloco, né? Nós vamos falar sobre agora as emissoras AM terão que pagar até 4,4 milhões para migrar para as redes FM. Se você está esperando uma oportunidade para poder começar o ano de 2016 com o pé direito, a FACOR, Faculdade de Comunicação e Religião de Minas Gerais, pode ser a oportunidade que você tanto esperava. A instituição oferece cursos de bacharel em teologia, bacharel em filosofia da religião, bacharel em ciências da religião e bacharel em ciências musicais para se tornar um musicólogo. Então, não perca mais tempo. Entre em www.facormg.com e faça a sua inscrição. Thank you. para você que está acompanhando o Minuto da Economia. Nós vamos agora para o segundo bloco e nós vamos falar sobre uma mudança que vai haver daqui para frente para os detentores aí de concessões de rádio, né? A gente fala para quem é hoje que tem concessão em rádios AM. Bom, agora para poder fazer uma migração, as emissoras AM terão que pagar até 4,4 milhões para migrar para a FM. É uma mudança muito interessante, mas o valor é bem alto, né? Bom, as emissoras de rádio AM que desejam migrar para a frequência FM terão que pagar entre 8,6 mil e 4,4 milhões pela adaptação da outorga. Os valores foram apresentados na terça-feira, dia 24 de novembro, pelo governo, no Palácio do Planalto, e levaram em conta fatores como abrangência, potência das emissoras e indicadores econômicos e sociais dos municípios onde estão instaladas. O valor mais alto, que é esse primeiro que a gente falou aqui no segundo bloco, né, no início do segundo bloco do Minuto da Economia, é de 4,4 milhões. Bom, será cobrado para migração de rádios de grande potência, né, ou seja, acima de 100 kW na região metropolitana, né, um custo bem alto, se a gente for pensar bem, 4,4 milhões. O custo mais baixo de migração será de 8,6 mil e valerá para antenas de menor capacidade, ou seja, né, gente, de até 0,5 kW instaladas em municípios com menos de 10 mil habitantes. A migração ela não é obrigatória, tá? Mas a lista com todos os valores será divulgada pelo Ministério das Comunicações e também já está publicado no Diário Oficial. O Minuto da Economia ouviu o ministro das Comunicações, André Figueiredo. Ele falou um pouco sobre essa situação, né, da migração. De acordo com ele, eles tiveram a preocupação de cuidar dos detalhes, discutir tecnicamente toda a parametrização, que envolveu o índice potencial de consumo, o PIB, né, que é o nosso Produto Interno Bruto, o IDHM, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E, de acordo com ele, eles agregaram também a esses critérios a classe de potência de rádios e a população do município onde a emissora está instalada. Explicou aí o André Figueiredo. A presidente Dilma Rousseff avaliou os valores como bastante equilibrados. Bom, gente, vou pensar bem, 8,6 mil a 4,4 milhões é um valor, não é um valor muito equilibrado, não é um valor bem alto aí para quem quer migrar aí, para quem tem a sua concessão e quer migrar. Mas, bom, ela diz que é preciso garantir condições de pagamento que possam viabilizar a sustentabilidade das emissoras. Após a apresentação de documentos, as emissoras interessadas na migração terão um prazo que vai de fevereiro de 2016 a maio para pagar pela mudança. Então, dá tempo aí de tentar juntar o dinheiro aí para poder fazer essa migrança aí, essa migração, né? Além do custo da adaptação da outorga, as rádios terão que comprar equipamentos para a transmissão do novo sinal. De acordo com o Ministério das Comunicações, das 1,8 mil emissoras AM em operação no Brasil, cerca de 1.386 manifestaram interesse em mudar para a FM. Provavelmente, gente, isso aí deve ser por causa do público, né? Acho que o público hoje que está na FM ele é bem maior que da AM. Em 2016, 1.000 veículos já poderão mudar para a faixa. O restante terá que aguardar a liberação do espaço na frequência. De acordo com o ministro, a meta é garantir a migração dessas rádios até o primeiro semestre de 2018. O espaço na frequência FM será liberado com a digitalização da TV que atualmente ocupa essas faixas. Em um breve discurso na cerimônia de anúncio das regras de migração no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff defendeu o papel da rádio na integração de um país continental como o Brasil e diz que as emissoras pequenas e médias devem ser fortalecidas. De acordo com a nossa presidenta, a maioria das nossas rádios é pequena e transmitem em baixa potência e precisam, então, ser preservadas, incentivadas. Afinal, são elas que levam informação, proporcionam entretenimento e oferecem orientação à população pelo interior de todo o nosso país. Para a presidenta, na maioria das vezes, é graças ao radinho de pilha sintonizado em uma rádio AM que moradores de comunidades distantes dos grandes centros urbanos aí do Brasil aos ribeirinhos, né, da Amazônia, os sertanejos do interior do Nordeste, moradores do Pampa Gaúcho e os pantaneiros do Centro-Oeste se conectam com o país. Bom, para a nossa presidenta, a migração das emissoras do AM para o FM é parte da atualização das plataformas tecnológicas da infraestrutura de radiodifusão do Brasil. Processo que deve estar acompanhado pelo bom atendimento à população e pela ampliação da concorrência no setor de radiodifusão. As novas plataformas tecnológicas devem resultar em ampliação do acesso, da democratização da informação e da diversificação das mídias. É isso então, né, gente? Desejo sucesso aí, né? Nós desejamos sucesso para as rádios aí que querem fazer a migração do AM para o FM. E uma lembrança do Minuto da Economia. É bom juntar dinheiro, porque 8,6 mil ainda é um valor que dá para juntar, para poder fazer essa migração. Mas 4,4 milhões é um dinheiro bem alto. A gente concorda aqui com a nossa presidenta que as rádios têm suma importância, né, para o cenário político e econômico no Brasil. Mas falar também que é barato, não é muito barato, não. Se a gente for pensar bem, então, é um pouco alto aí, né, esse valor aí para poder fazer essa migração, né, do AM para o FM. Então é isso, gente. Nós queremos agradecer a todos vocês ouvintes, né, pela sua paciência, pela sua parceria no Minuto da Economia. Na semana que vem, nós voltamos com mais informações, mais notícias a respeito aí da nossa economia, das nossas mudanças, né, políticas no Brasil. Se você quiser participar do programa, né? Se você tiver um interesse em participar do nosso programa, você pode mandar também mensagens para a gente para o minutodaeconomia@gmail.com. Repetindo, minutodaeconomia@gmail.com. Quero agradecer mais uma vez a todos aí que participaram aí do nosso programa, né? Que nos escutaram aí. E é isso. Se tiver alguma sugestão, alguma informação, alguma novidade aqui para a gente, não segura não, compartilha com a gente aqui, que vai ser um prazer imenso poder noticiar aqui no Minuto da Economia. Tá certo, gente? Então, um forte abraço para todos e até a semana que vem. Abraço!